as ligações e a mesa distribui por todos os grupos parlamentares. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu, antes de responder às questões dos Srs. Deputados, Sr. Deputado Isabel Pires, Hugo Carvalho e Rui Tavares, que agradeço e que responderei já de imediato, não posso deixar de registar esta atitude prudente do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, dizendo que se alguém está a mentir, como a gente ouvia na escola, não fui eu, e portanto não foi ele, alguém passou isto. A nossa afirmação está muito clara relativamente à diferença entre dizer uma verdade ou espalhar uma falsidade. Quem acusa tem de provar, o Sr. Deputado não pode mandar o link de uma notícia de falsa. Srs. Deputados, durante muitos anos, o problema da habitação era, eu diria, essencialmente o das pessoas que não tinham acesso à habitação condigna e viviam e vivem até em casas degradadas e não se imaginavam alguns dos senhores deputados e muitas pessoas deste país que seriam confrontadas com uma situação em que famílias de várias gerações que viviam tranquilamente nas suas casas ou nas casas que arrendavam uma vida inteira seriam confrontadas com este facto de serem expulsas das suas casas e dos seus bairros por um aumento de renda que subitamente aumentava, triplicava ou mais o valor que tinham de pagar. E chegamos ao ponto em que um salário, dois salários, três salários não chegam para pagar uma renda da casa ou a prestação de uma casa. É isso que hoje está a acontecer. E, portanto, a situação que hoje estamos a viver é de verdadeira emergência social. E isto não vai lá com taxas liberatórias, Sr. Deputado. Aliás, nós continuamos a sublinhar que subsidiar com dinheiros públicos o lucro da banca e dos fundos imobiliários não é a solução para enfrentar o problema. O problema resolve-se enfrentando precisamente o poder económico e os interesses desses setores, como a banca, como os fundos imobiliários, como os grandes especuladores que estão a ganhar milhões com a situação de sacrifício que as famílias estão a enfrentar, com o regime, sim senhor, dos residentes não habituais, regime fiscal de privilégio, em que os senhores não tocam nem uma linha ao longo daquele processo que agora terminou. E em relação aos vistos gold, o PS virou o bico ao prego, porque a proposta que apresentaram veio alterar o texto inicial, mantendo o direito aos vistos gold daqueles que o tinham. Vocês não acabaram com essa figura, pelo contrário, e por não acabarem com os vistos gold é que o PCP votou contra. Por outro lado, senhores deputados, quando se fala na ideia que vem da direita e que pelos vistos o PS também apadrinhou, daí a proposta de lei 77, que já seguiu, relativamente ao processo de licenciamento e urbanismo, dizem que construir é a solução, mas o que é facto é que ao longo da última década o número de famílias em Portugal cresceu 105 mil e o parque habitacional cresceu em 111 mil. A oferta cresceu mais do que a procura e, no entanto, os preços da habitação o ano passado aumentaram em Portugal como nunca tinha acontecido. Recordistas mundiais. Qual é o país da OCDE que tem mais casas por mil habitantes? Qual é o país da OCDE que tem mais casas por mil habitantes? É Portugal. O problema não é da oferta, o problema é da especulação. É de quem quer ganhar milhões com o sacrifício e a vida de milhões de portugueses, da grande maioria. E é este o problema. Senhoras e senhores deputados, nós, com esta questão das opções políticas e das escolhas sobre o nosso futuro coletivo, só há razões para dizer que ganha mais força a necessidade e a urgência das pessoas fazerem ouvir a sua voz. E já este sábado, dia 30, por todo o país, vai haver um momento, a oportunidade, para que tanta gente que está a sofrer e a angustiar-se com o seu futuro e com a sua vida possa sair à rua, fazer ouvir a sua voz e exigir uma mudança de políticas na habitação que tanta falta faz. Muito obrigado.
Obrigado. Para fazer uma declaração política em nome do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a CIP montou nas últimas semanas uma grande operação político-mediática em torno da proposta de um pacto social. O afã foi tanto que não escapou ao ridículo. Os patrões, dizia o porta-voz da CIP, querem um aumento salarial superior ao que é proposto pela mais radical das centrais sindicais. É caso para perguntar, então por que não o fazem, dado que está nas mãos das empresas concretizar esse aumento? Na realidade, o que os patrões querem é outra coisa. É um gigantesco benefício fiscal e um mecanismo em que os aumentos salariais tenham como contrapartida a usurpação do salário indireto dos trabalhadores por via da suspensão das contribuições para a Segurança Social. Embrulhado num discurso sobre os rendimentos dos trabalhadores, a dificuldade de captar mão de obra, a CIP elegeu como uma das suas bandeiras um suposto 15º mês. Oh, generosidade dos patrões, tanta vontade que têm em pagar mais. Só que não, a proposta é um verdadeiro engodo. O suposto 15º mês não é um aumento de salário. É um prémio facultativo, as empresas poderiam desembolsar ou não, sem qualquer pagamento de impostos e de contribuições para a Segurança Social. Se dividíssemos pelos 14 meses, estaríamos não muito longe dos 6%, o que aliás também não anda muito longe do que os patrões já tinham com o GT e com o Governo acordado em concertação social, num momento em que a inflação era mais baixa do que aquela que comeu uma parte dos salários no último ano e meio. Mas também é um saco fiscal, a favor de quem ganha mais porque os impostos são progressivos. E é um roubo de uma componente fundamental do salário indireto, que são os pagamentos, as contribuições para a Segurança Social, que garantem a proteção na doença, na parentalidade e a construção da pensão na velhice. Criando a ilusão de um aumento de rendimentos no presente, a CIP quer fazer um desfalque à Segurança Social e comprometer as pensões futuras. Mas o negócio tem mais artimanhas. A Confederação dos Patrões propõe uma outra medida, um aumento de 14,75% no rendimento mensal dos trabalhadores. Quem ficasse pelo título pensaria que é agora que as empresas vão correr para a negociação coletiva a propor estes aumentos salariais. Só que não. Não só não se trata de um aumento de 14,75% nos salários, mas apenas de um aumento de 4,75%, como a contrapartida é, mais uma vez, não pagar impostos nem contribuições para a Segurança Social e ainda criar um plano individual de reforma obrigatório que transfere uma parte das pensões futuras para a roleta do mercado financeiro. É para aí que iriam os restantes 10%. Ou seja, num contexto em que tem que haver aumentos, pela inflação, pela dificuldade em encontrar mão de obra em vários setores, porque os trabalhadores mais qualificados emigram, a CIP quer aproveitar para meter pela porta do cavalo, como contrapartida, esse velho sonho da direita e dos mercados financeiros, que é abrir a porta do sistema de pensões aos fundos privados, desviando descontos para fora do sistema previdencial. É inaceitável e seria um golpe. Aliás, a direita política, os patrões e, infelizmente também, por vezes, o governo do Partido Socialista, agitam frequentemente, sem qualquer rigor, o fantasma da diminuição futura das pensões e da sustentabilidade do sistema de segurança social. Fantasma dissipado pelos números efetivos das receitas da segurança social. E pretendem agora cumprir a falsa profecia, abrindo uma fenda real nas contas da segurança social. A este catálogo de artifícios, a CIP soma ainda a proposta de reduzir em 50% a incidência de IRS e as contribuições para a Segurança Social sobre o trabalho extraordinário e sobre o subsídio de turnos. Mais uma ideia perversa. Nós não precisamos de embaraçar para as empresas o recurso às horas extra e ao trabalho por turnos. O que nós precisamos é de reduzir os horários de trabalho reais e legais, de desincentivar o prolongamento das horas extra e de restringir os turnos às funções que exijam estritamente esse regime. De desincentivar e encarecer o recurso a horários que rebentam com a conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. A cereja no topo do bolo, contudo, são os milhões de euros que a CIP propõe desviar do orçamento de Estado para o bolso dos patrões. O nome pomposo que a CIP encontrou, com que batizou esta proposta, que é uma proposta de rapinanço fiscal, foi crédito fiscal para a competitividade e o emprego. Mas por mais galante que seja o nome, interessa saber o que é coisa. E a coisa é isto: deduzir à matéria coletável do IRC, o Imposto sobre os Lucros das Empresas, todas as despesas com aumentos salariais, que ainda por cima seriam majoradas em 40%. Ou seja, num país em que os lucros das empresas já pagam muito menos impostos que o rendimento dos trabalhadores, que os rendimentos do trabalho. A CIP quer diminuir a base sobre a qual se calculam aqueles impostos e quer baixar o IRC para uma taxa única, não progressiva, de 17%, não distinguindo pequenas e grandes empresas e reduzindo os impostos justamente às maiores empresas que são já, aquelas que são mais capazes das engenhosas, imaginativas estratégias de e arranjo de planeamento fiscal. Em suma, é um banquete. Não se pagam contribuições para a segurança social, multiplicam-se os benefícios fiscais para as empresas com mais lucros, substitui-se salário por prémios, prémios que podem ser pagos ou não, que ficam fora do salário, que agravam a desigualdade de género porque discriminam as pessoas que assumem, os trabalhadores que assumem mais responsabilidades de cuidado e familiares. Olhando a realidade para lá da aparência de uma súbita e improvável generosidade da CIP, percebe-se que os patrões estão a tentar responder à pressão para aumentarem salários com um truque para obterem do Governo enormes vantagens. A questão é como reage o Governo e o Partido Socialista. Como é que o Governo e o Partido Socialista reagem a esta melodia dos patrões? E o que conhecemos da reação do Governo é grave. É uma enfática abertura a um saque que deveria ter um rotundo não como única resposta. Quando precisávamos de um Governo que defendesse da inflação quem vive do seu salário, quando precisávamos de aumentos significativos dos salários reais, quando precisávamos de uma repartição mais justa da riqueza e de maior justiça fiscal e não de mais borlas para quem tem mais. Os sinais do Governo são outros. Correr para os braços de um acordo com a CIP, que se pretende exibir, a acreditar no que têm dito os patrões à comunicação social, que se pretende exibir com a inclusão de algumas destas medidas absolutamente inaceitáveis no próximo Orçamento de Estado. Essa política, da nossa parte, merecerá combate. Haja neste país esquerda. Haja esquerda, haja sindicatos e haja movimentos de trabalhadores para derrotar esta política. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. Responde 3 a 3. Muito bem. O primeiro pedido pertence ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Monte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o deputado José Soeiro, ouvi com atenção a sua intervenção e queria lhe dizer desde já, para deixar claro, que o Partido Socialista é fundador, é dinamizador e é defensor da concertação social. E não é por acaso. É porque sabemos que, se olharmos para a Europa, os países mais desenvolvidos do Norte da Europa e nos Nórdicos são países que têm uma forte tradição de diálogo social, têm uma forte tradição de concertação social. E por isso nós respeitamos a autonomia dos parceiros sociais. É legítimo, é normal, é democrático que apresentem as propostas os parceiros sociais, quer patronais, quer sindicais, e que discutam em sede do CPCS. No caso de vertente, o senhor trouxe aqui a proposta da CIP, de um pacto social que já foi apresentado, tanto quanto sabemos, ao Governo e aos parceiros sociais. Teve bastante mediatismo, é verdade, foi discutida aí em vários órgãos de comunicação social. Mediatismo, aliás, que o senhor agora acaba também de contribuir ao trazer esta discussão aqui, porque obviamente será também objeto, eventualmente, da comunicação social se referir a isso. Eu queria dizer, no entanto, que uma questão importante para o Partido Socialista neste momento é que nenhum parceiro social pôs em xeque ou pôs em causa o acordo de médio prazo de política de rendimentos, salários e competitividade. E, aliás, ele está a ser implementado, bem implementado. Basta olhar para os números da negociação coletiva, que nos primeiros 8 meses deste ano já cresceram em 54% o número de publicações de convenções coletivas. Já agora, permita-me desfazer aqui alguma confusão que às vezes o Bloco deixa parar no ar. O senhor de manhã ainda referiu isto numa audição onde eu estive presente. Vamos lá ver uma coisa. A CPCS, a Comissão Permanente de Concertação Social, não é nenhum órgão de consulta. O órgão de consulta é o Conselho Económico Social. A CPCS pode estabelecer acordos, pode e faz compromissos políticos. E esses compromissos políticos podem não precisar de nenhuma intervenção legislativa. Se houver necessidade de intervenção legislativa, então aí sim é a vez do Parlamento e aí sim é que o PS se pronunciará para que deixe que a concertação social funcione. E, portanto, fazê-lo antes da parte do PS não é, digamos, aceitável, porque poderia ser, ou não poderia ser, é mesmo, uma interferência na concertação social, é um condicionalismo que estamos a criar e uma pressão. Eu não sei se é isso que o